Olá, muito boa tarde para você que acompanha mais um programa do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer bons cafés. Desculpa, de novo. Pode ir? Então, tá. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do programa. Oh, meu Deus do céu! Olá, muito boa tarde para você que acompanha mais um podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e também bons cafés. O café brasileiro ganhou as pistas do Autódromo de Interlagos. Durante o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, um vídeo estampando a marca Cafés do Brasil foi exibido nos telões do espaço. No programa de hoje, então, recebo Marcos Matos, diretor-geral do C Café, para conhecer mais sobre essa ação que busca divulgar ainda mais o café brasileiro, a sua qualidade e a sua sustentabilidade. Tudo bem, Marcos? Como vai?
Olá, Rafaela. Olá a todos. Uma satisfação estar com você, com todos os telespectadores.
Marcos, eu queria que você contasse, então, como é que foi que o café chegou aí nas pistas da Fórmula 1? Como é que foi essa experiência?
Olha, interessante, a marca Cafés do Brasil, ela é mundialmente conhecida. Nós tivemos diversas ações no passado, desde 1982, com o Instituto Brasileiro do Café, mas de fato é uma marca que não conta as histórias modernas da nossa cafeicultura, líder em sustentabilidade, qualidade e diversidade. Então, nós, no C Café, nos últimos anos, estamos fazendo diversas ações de promoção à imagem em mais de 50 países, mesmo a gente com uma equipe enxuta, com o Museu do Café como parceiro, as nossas embaixadas, adidos agrícolas, mas. O CDPC, que é onde reúne as entidades mais irrelevantes da cafeicultura, as mais tradicionais, junto com o governo, com diversos ministérios, presidido pelo Ministério da Agricultura, nós levamos esse assunto mais institucionalizado para esse CDPC, para que a gente tenha parcerias com a Apex e façam ações estruturadas. Então, a Fórmula 1, e aí foi algo que a ABIC, com o presidente Pavel, visualizaram como uma grande oportunidade e levou até nós, e nós todos trabalhamos muito fortemente para que isso se concretizasse em parceria com a Apex, Ministério da Agricultura, foi muito importante. Porque, como você mesmo mencionou, fizemos a aplicação da marca na curva do café, a marca Cafés do Brasil, vídeo institucional mostrando a qualidade, a sustentabilidade foi veiculado em todos os telões. E ano passado, esse GP do Brasil foi o terceiro maior e esse ano cresceu. Então, se no ano passado nós temos uma estimativa de 445 milhões de pessoas acompanhando, é bem provável que a gente atingiu uma marca até maior. E a gente tem que refazer essa marca, não refazer o logo, mas refazer a nossa história, o storytelling. E é isso que hoje as entidades do café estão trabalhando fortemente, para revitalizar todas as nossas histórias e para fazer ações estruturadas de marketing, tendo a Fórmula 1 como um grande exemplo.
É, de fato, toda essa ação faz parte de um plano estratégico, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, então, o que é este plano, qual é o objetivo dele, quais são os próximos passos aí, quais outras pistas o café brasileiro irá ganhar?
Olha, como mencionei, né? Nós, como C Café, nós estamos com. É a nossa missão de vida fazer promoção da imagem. Nós temos exemplos fantásticos na Itália, na Suíça, na França, na Alemanha, Estados Unidos, China. Muito antes de China alavancar da forma como alavancou as compras de café do Brasil, a gente pegou realmente todo esse crescimento. Então a gente fazia muitas coisas, mas a gente sentia falta de uma ação estruturada, mais braços para a operação, mais integração, por exemplo, com a Apex, que tem projetos importantes, tanto de cafés especiais quanto de solúvel. Então essa oportunidade do CDPC é institucionalizar. Nós temos os recursos discricionários lá no Funcafé, que é o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, um recurso específico para promoção e marketing. E nós temos alguns pilares de atuação. Um deles, e já vamos fazer isso, é a contratação de uma empresa para o branding, não para mudar o nosso logo, que já é mundialmente conhecido, é dar valor, é que esse logo represente tudo que nós somos, a nossa diversidade, as nossas boas práticas, o carbono, o balanço negativo, os nossos índices de preservação ambiental, índice de desenvolvimento humano maior, repasse de preço maior para o produtor, essa eficiência da cadeia, nossa sustentabilidade e qualidade, que a gente conte essas histórias, a gente toque o coração dos consumidores. Quando a gente faz a avaliação de percepção da imagem dos produtos do agro brasileiro, o café é o mais bem avaliado, isso sem dúvida nenhuma. Mas ainda assim, quando a gente faz a estratificação desses dados, na hora que chega no consumidor, ele ainda tem desconhecimento. Então, nós temos que agir de uma forma estruturada todos os anos para chegar nesse consumidor. E tem várias formas. tanto as grandes feiras, como a PEC sempre vai, que são muito importantes, eventos de café com a indústria torrefadora, como o Secafé sempre vai, como o Swiss Coffee Trader Association, Swiss Dinner Forum, que nós patrocinamos esse ano, a National Coffee Association dos Estados Unidos. Nós temos grandes eventos em escala global, como é o exemplo da Fórmula 1, temos as Olimpíadas. Então, é isso que nós temos que, estamos construindo esse plano, e ele está sendo institucionalizado. E isso, com certeza, quem ganha é o país todo, e principalmente o cafeicultor, que é o protagonista de toda a nossa sustentabilidade.
E quais de fato são as características do café brasileiro que estão sendo, né, levadas aí nessas campanhas, levadas para essas ações, para que mais gente conheça, né? O que que vocês estão mais focando de fato no nosso café? Como você falou, tem muitos, né, fundamentos, requisitos aí que a gente pode enumerar, inúmeras qualidades, né? Mas quais de fato têm sido as características que vocês têm focado para essa expansão?
A gente percebeu que o nosso consumidor global, ele tem um desconhecimento muito grande. Então, quando ele conhece alguma coisa, ele distorce a informação. Ele associa, de alguma forma, a grandes produtores, a mecanização, a tipos que se possam ser generalizados. E não é a verdade dos cafés do Brasil. Nós temos 36 regiões produtoras, diferentes realidades, diferentes sistemas de produção, diferentes, inclusive, parâmetros sensoriais. Cada região tem os seus melhores cafés. Cada região é uma imersão que você faz no mundo dos cafés especiais e sempre com sustentabilidade. Então, qual é a mensagem que hoje a gente leva? Primeiro, o Brasil é um país continental, é diverso. Então, você não tem um café, você tem milhares ou todos os cafés do mundo dentro do nosso território. E a diversidade é a nossa força. A agricultura é predominantemente familiar. 78% de todos os nossos produtores acessam Pronaf, que é uma linha de crédito rural para a agricultura familiar. E por que ele segue investindo na cafeicultura, aumentando a produtividade, mantendo índices de preservação de floresta nativa acima do que se exige o Código Florestal? Porque é uma cadeia eficiente, organizada, ele tem rentabilidade. O Brasil também, o que mais repassa o preço fora exportação ao produtor. Adota boas práticas, aumenta a produtividade com sustentabilidade, preservando. E a gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano, que não é um dado nosso, é um dado oficial, né, a ONU, o PNUD, que mostra que onde o café está presente, o Índice de Desenvolvimento Humano é mais alto. E quanto maior o parque-cafeiro, a gente muda de classificação. Então, nós temos muitas argumentações com base na ciência, com base em dados oficiais. E com base, juntando todas essas informações, a gente mostra que o Brasil é um país diverso e, com certeza, o consumo do nosso café no mundo gera progresso humano e gera mais preservação ambiental. Então, essas são as nossas mensagens para conscientizar os consumidores globais.
E Marcos, a gente sabe, né, que o café brasileiro vem rompendo fronteiras, barreiras aí, vem ganhando de fato o mundo. Mas ainda existem alguns desafios aí, né, do setor cafeeiro para o mundo, né? Então, quais são esses desafios? O que que vocês têm encontrado diante dessa ação, de toda essa mobilização de fato para divulgar cada vez mais o nosso café? Quais são os desafios ainda enfrentados aí que a gente ainda tem que superar?
Bom, eu acho que existem dois desafios que são de extrema complexidade, que eu coloco como os mais desafiadores, que é um, anomalias climáticas, e o Brasil sendo um país continental sofre os impactos das anomalias climáticas, e logística, porque a gente já mostrou nos relatórios do Secafé que 2,1 milhões de sacos estão parados nos portos, e esse é um dever de casa nosso, não é geopolítica global, é uma questão de falta de capacidade dos nossos portos, porque não é só o café que cresce, todos crescem. Em junho, o Brasil se tornou o maior exportador de algodão do mundo, usa containers, né? Vários outros produtos do agro usam também os containers, e está tudo no limite. Então, eu coloco esses dois desafios. E a questão da percepção da imagem, da nossa sustentabilidade, é também um desafio, porque há uma distorção muito grande em função de problemas que ocorrem muitas vezes no norte do Brasil, ligados à falta do poder público fiscalizando e não estão relacionados ao agro, muito menos ao café. Então, a gente tem que desmistificar e mostrar os nossos compromissos. E ali demanda a ciência, demanda dados oficiais. E a gente tem que trabalhar de uma forma estruturada, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, do café colombiano, que fez várias ações de marketing, ainda faz. E a gente, obviamente, reconhece que foram importantes e são importantes para o cafeicultor colombiano. Da mesma forma, a gente, como líder global, maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor da bebida, nós temos que ser líder. e também líder em comunicação. Então, está aí um desafio colocado para todos nós de também sermos líderes em comunicação e mostrar a realidade, trazer lideranças cada vez mais para o Brasil, visitar as regiões produtoras, traduzir essa diversidade em uma linguagem que conquiste o coração do consumidor. A gente tem que usar, afeto na nossa comunicação. E é isso que a gente está buscando com esse novo trabalho de branding dos Cafés do Brasil.
E como tem sido essa experiência, Marcos, de ver o café, né, a cultura do café ganhando eventos aí, né, espaço em eventos aí que não é muito perfil da cultura, vamos dizer assim, né, mas tem consumidores de café também que frequentam esses espaços. Mas como que é ver o café entrando, né, de fato, em eventos que não são de certa forma voltados para eles ou a marca deles, né, mas eles vêm também ganhando não só o mundo, como a gente comentou, mas também mais espaços em eventos como esse. Como que foi essa experiência?
É muito interessante que o café é um produto do agro que é o melhor, que conecta o campo à cidade, porque é um produto íntimo das pessoas, seja nas nossas casas, na nossa mesa, ou numa cafeteria que você está com os amigos. Então, são momentos íntimos. E isso é importante, porque mais de 2 bilhões de pessoas consomem café no mundo e está popularizando a cultura do café. Então, quando você está num evento que com certeza atingiu aproximadamente 500 milhões de pessoas no mundo, empresários, amantes, por exemplo, do automobilismo, a gente está dizendo, olha, Brasil é líder em qualidade, sustentabilidade do café brasileiro. E com certeza são grandes consumidores de cafés pelo mundo, que precisam de informações. Então, quando a cafeicultura colombiana foi em Roland Garros, né, lá no tênis, patrocinar uma Fórmula Indy, também tinha as suas pretensões. Filmes de Hollywood, como os colombianos fizeram, né, tem a sua pertinência. E é isso, esse é um caminho interessante. Mas o nosso marketing, ele não é em cima, por exemplo, de um personagem fictício, como a gente viu, né, lá na Juan Valdez. Não, o nosso marketing já tem que ser um marketing moderno, que é o marketing da rastreabilidade e da humanização. Então, o produtor brasileiro nunca pode ser representado por um personagem, muito menos fictício. Ele tem que ser representado pela diversidade. Então, cada região tem que ter as suas vozes, e essas vozes explica para o consumidor quantas gerações estão produzindo, quem é a sua família, é o lado humano junto com o ambiental. Então, esse marketing da rastreabilidade, esse marketing moderno que aproxima campo, aproxima cidade, é algo que a gente tem que explorar e assumir que a nossa diversidade é a nossa força. É excelente, temos regiões 100% mecanizadas, regiões montanhosas que se utiliza de mão de obra realmente 100% manual, regiões que nós temos a semi-mecanização, porque lá nos estudos de carbono que nós fizemos, tanto para Minas, no Arábica, quanto no Espírito Santo, para o Conilon, todos os sistemas de produção, seja para o Arábica, seja para o Conilon, com boas práticas, e está cada vez mais difundido no DNA do produtor, gera balanço de carbono negativo, ou seja, mais matéria orgânica, mais resiliência às anomalias climáticas, mais contribuição à sustentabilidade, à própria agricultura regenerativa. Então, são todos assuntos conectados, ambiental, social. Então, é isso que a gente tem que levar nos públicos mais amplos. E, obviamente, nunca abrir mão dos eventos de café, que existem várias formas, várias possibilidades, e todas temos que estar presentes.
E também, né, Marcos, hoje em dia a gente já percebe uma mudança no perfil desse consumidor de café, né? Ele está muito mais ativo, né? Participativo, de fato, aí no que ele está consumindo, não só consumindo. Então, é uma forma também de atingir cada vez mais esse público que está exigente, não é mesmo?
Sem dúvida nenhuma, as pesquisas têm mostrado que em tempos de ESG, que é a governança socioambiental, o consumidor está interessado em saber mais, sim. Ele pode até não entrar fundo, né? Às vezes os produtos com QR Code, mostrando quem produziu. Às vezes ele não tem o tempo para pesquisar a fundo, mas ele se sente seguro em saber que ali naquela informação existe rastreabilidade, existe monitoramento, ele sabe qual é a região, grupo de produtores, ele se sente confortável com esses atributos de sustentabilidade, com questões sociais também. Então, os nossos consumidores globais estão mais conectados, estão dispostos, inclusive as pesquisas mais recentes, a pagar um pouco mais por isso. Então, o Brasil oferece os melhores cafés, toda a diversidade, entrega o produto certo na hora certa, né? Então, isso é a nossa fortaleza. Então, temos que aproveitar as tendências globais e, obviamente, a nossa real sustentabilidade, ela nos gabarita aos mais diversos e exigentes mercados do mundo.
E Marcos, já conseguiu ter uma noção, né, do resultado, né, de fato, dessa ação na Fórmula 1 aí? E quais são as expectativas para o próximo ano, então, aí, desses planos estratégicos do Café do Brasil?
É, nós vamos ter um trabalho bem árduo e importante na mesma medida. Dentro do CDPC, nós temos um grupo técnico para elencar os eventos, onde nós vamos estar, né, contar essas histórias com essa empresa de comunicação que será contratada nas próximas semanas. E tudo isso vai nos ajudar a trabalhar de uma forma mais estruturada. Para nós está muito claro, estar na Fórmula 1, todos os empresários que nós conversamos. Pilotos querendo colaborar conosco, ex-pilotos querendo colaborar conosco em numa estratégia de divulgação, porque a gente agora, esse nosso grupo técnico vai se debruçar, ver o nosso orçamento via, né, Funcafé, recursos ali do nosso fundo. Temos a Apex parceira, desde a primeira reunião, viu muito valor nessa ação da Fórmula 1, ela vai colaborar em vários outros eventos, então nós estamos criando uma união. Porque a governança, ela é complexa também, como você tem várias regiões produtoras, várias associações de cafés. Então, nós estamos criando uma governança para promoção da imagem, para comunicação. E isso vai contribuir muito para o café brasileiro.
Maravilha, Marcos. Bom, agradeço demais sua participação aqui com a gente no podcast e seja sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado, Rafaela. Conte sempre conosco. Para o Ser Café, é uma satisfação enorme conversar com todos vocês.
Maravilha. Bom, é isso então. São ações como essa que vem trazendo cada vez mais, mostrando, né, cada vez mais o café brasileiro para o mundo e mostrando o quanto ele tem de qualidade, de sustentabilidade. E é o café brasileiro rompendo fronteiras e a gente contribuindo aí, mostrando cada vez mais para vocês essas oportunidades e ações que vêm trazendo de fato reconhecimento para o nosso café. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima.